Bom dia, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAL, das redes sociais, da rádio digital. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E hoje nós entramos diretamente no horário destinado aos partidos políticos. Antes, porém, comunicar que, pela prerrogativa desta presidência, damos a ata como aprovada e, ao mesmo tempo, também o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Horário destinado aos partidos políticos, o primeiro horário pertence ao bloco Podemos Republicanos e Novo. Consulto ao bloco se alguém fará uso da palavra. Não temos ninguém a se manifestar. Na sequência, o PP. Consulto PP, deputado Altair Silva, deputado PP Colasso. Vossa Excelência, que falará em nome do Partido Progressista, lhe concedo o tempo de até 6 minutos, deputado.
Falando em nome do nosso velho PDS, presidente. Presidente, senhores deputados, venho na tribuna hoje para usar a palavra no momento, no horário do Partido Progressista, agradecer ao deputado Altair Silva, deputado José Milton, para falar de um assunto muito pertinente, importante, que está acontecendo no sul catarinense. O transtorno que está ocorrendo com as nossas cidades que são marginais à BR-101 e que estão no perímetro de concessão da CCR, que faz toda a manutenção e a concessão da BR-101, praticamente do município de Caropaba até Passo de Torres. Acontece que nos últimos meses, a CCR começou a efetuar as obras das marginais da BR-101, para que pudesse melhorar a mobilidade urbana de muitos municípios que são cortados pela BR-101. Só que ao mesmo tempo que eles começaram também a executar essas obras, começaram também a criar um transtorno no trânsito dessas cidades que são cortadas pela BR. As reclamações são diárias, frequentes, e eu quero aqui transmitir uma mensagem de muita indignação das populações das cidades como Capivari de Baixo, que já está sofrendo aí há algum tempo com toda a obstrução do acesso principal da cidade de Capivari de Baixo, que há mais de 30 dias tem o seu acesso obstruído. Para entrar na cidade de Capivari de Baixo agora, você tem que dar uma volta de mais de 12 quilômetros, ir até a cidade de Tubarão, passar pelo trânsito de Tubarão para chegar até a cidade de Capivari de Baixo. Além disso, ter criado todo esse transtorno, de não ter aplicado uma sinalização apropriada para esse município, para que as pessoas que vão acessar esse município tão importante do sul catarinense possam entrar no acesso anterior, no sentido norte-sul do estado. Você só sabe que o acesso está obstruído apenas quando chega no acesso principal de Capivari de Baixo, então não há uma sinalização apropriada, sem contar também que o sentido de mão dupla que dava acesso à comunidade de Ilhotinha também foi modificado, sendo a partir de agora só um sentido de mão única, criando um transtorno todo para aquela comunidade. Inclusive, já foi motivo de várias indicações, requerimentos que nós fizemos aqui para a concessionária, fazendo um apelo para que ela fizesse uma revisão do que está acontecendo lá naquela comunidade. Inclusive, já tivemos na NTT também levando esse transtorno que a cidade de Capivari está ocorrendo. Não diferente no município de Pescaria Bravo, mais conhecido como bairro quilômetro 37, que colocaram uma via de mão única também lá, mas do outro lado da BR não existe uma marginal construída com isso. Para que haja uma mobilidade urbana naquela comunidade de Pescaria Brava, você tem que fazer a volta por cima da BR, quilômetros e quilômetros de distância, com isso criando um transtorno muito grande para aquela cidade de Pescaria Brava. E agora, por último, eu quero falar principalmente da comunidade do bairro São Cristóvão, no município de Tubarão, onde o caos se estabeleceu naquela comunidade por causa desse transtorno criado em todas as modificações criadas pela CCR. A comunidade de São Cristóvão está praticamente isolada, ela tem que fazer a comunidade de São Cristóvão hoje, ela tem que fazer um retorno longe da sua comunidade, e esse retorno é por cima da BR. Não existe um viaduto apropriado para que esse retorno seja feito na comunidade. Então, é uma comunidade agrícola, onde existe uma mobilidade enorme por parte da comunidade agrícola, principalmente com veículos como tratores que precisam passar de um lado para o outro da BR para que possa exercer o seu papel econômico da comunidade. Seu papel econômico da comunidade, e esses tratores vão ter que fazer todo esse retorno por cima da BR, porque a CCR, ela fez toda a execução das marginais da via, mas não fez o retorno apropriado para que a comunidade pudesse passar de um lado para o outro. Não pode continuar dessa maneira. Nós estamos fazendo uma indicação hoje aqui na Assembleia, estamos entrando em contato com a CCR, vamos entrar novamente em contato com a NTT para que haja um respeito com a comunidade, para que ela tenha uma mobilidade urbana com segurança, apropriada, para que facilite a vida do morador da comunidade do bairro São Cristóvão de Tubarão, mas, acima de tudo, para que ela entenda, a CCR, que o retorno criado e a mobilidade criada hoje no bairro São Cristóvão, em Tubarão, é insustentável para a vida móvel da comunidade do bairro São Cristóvão da cidade de Tubarão.
Feita a manifestação, deputado Pepe Colasso. Na sequência, o horário pertence ao PSOL, o deputado Marquito. Vossa Excelência, que falará em nome do PSOL, tem um tempo de até 3 minutos.
Bom dia a todos e todas. Queria, aqui no tempo de partido, trazer reclamações que a gente vem recebendo dos moradores da região de São Pedro de Alcântara, de Angelina e de Major Gersino, referente às rodovias estaduais que cruzam esses 3 municípios. A primeira é a obra, obviamente, da 281, que liga São Pedro de Alcântara e Angelina, uma obra muito discutida aqui e que tem um problema grave. Primeiro, pela questão da continuidade dessa obra. Segundo, que agora a obra está completamente abandonada, trazendo problemas para os moradores de São Pedro de Alcântara, que se deslocam até Angelina, ou o contrário também. Uma via super importante, uma via que é muito próxima de Florianópolis, então tem um alto uso daquela rodovia, e que a obra está simplesmente abandonada. Uma obra estadual, uma obra que deveria já ter finalizado, e uma obra que tem trazido transtornos enormes para aquelas comunidades. Ali tem um escoamento de produção agrícola e também muita atividade de turismo, especialmente nos finais de semana. Então, é inaceitável que o povo de São Pedro de Alcântara e de Angelina esteja passando por isso, por descaso do governo do estado, do governador Jorginho, que não tem sido responsável nos seus compromissos que firmou com aquelas comunidades. Depois, nós temos um outro problema, que liga o município de Angelina a Major Gersino, que é a rodovia 108. Uma rodovia fundamental que consegue transferir o trânsito da região da Serra ou da encosta da Serra até o litoral, saindo lá em Tijucas, e que tem ali um alto fluxo de escoamento também de produção agrícola. Uma rodovia impossível de transitar e que agora deu uma certa melhorada, mas que traz transtornos. E a última, não tão menos importante, mas que faz uma ligação entre o município de Major Gersino e o município de Leoberto Leal, passando por Pinheiral e por outras regiões, que também tem um alto fluxo de populacional, da população local e do fluxo de escoamento de produção agrícola, que é a 408, a SC-408. Então, essas 3 rodovias, gente, elas são fundamentais para a Grande Florianópolis, elas são rodovias que fazem o trânsito daquele miolo da Grande Florianópolis e que estão completamente abandonadas, sem respostas, já 1 ano e 4 meses do governo Jorginho, que não consegue dar o retorno para a população. E eu venho aqui fazer essa reivindicação em nome da população desses 3 municípios, mas principalmente o compromisso que o governador Jorginho teve e que não está cumprindo com aquelas comunidades, com aquela população. Então, trago aqui essa mensagem, estive nos municípios e faço essa fala aqui. Obrigado.
Feita a manifestação, deputado Marquito. Na sequência, o horário pertence ao PL. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem um tempo de até 16 minutos.
Bom dia a todos. Primeiro, cumprimento nosso presidente em exercício, deputado Padre Pedro, deputado Rodrigo Minotto. Cumprimento os nobres colegas aqui que se fazem presente. Dizer ao deputado Marquito que vai dar certo, deputado Marquito. As coisas são lentas, burocráticas, mas todos os compromissos assumidos pelo governador Jorginho Melo, ele vai honrar. Mas com o seu tempo, não é o nosso tempo. Porque a questão do poder público, ele é amorosa, às vezes tem um óleo na pista, tem um buraco, fura o pneu, mas a gente vai arrumar o pneu e vai dar tudo certo. Pode contar com a gente que eu vou levar essa sua fala ao governo do estado para que possa a gente cobrar agilidade no que tange essas comunidades que foram assumidos compromissos importantes. Mas o que me vem aqui à tribuna, presidente, e vossa senhoria é dos Meles, eu sou relator de um projeto importante que nós encaminhamos para diligências, que logo vamos passar pela CCJ sobre os produtores de mel e que, numa relatoria importante, deputado Zilli, ele nos apresentou fatores importantes que a gente não pode pegar o mel e colocar uma colher de inox, por exemplo, porque ela mata as enzimas. Tem que ser uma colher de madeira ou de plástico. Poxa, aquilo ali me impregnou dentro de mim e quando eu fui colocar um mel de bracatinga numa refeição minha, eu já imediatamente já peguei uma colher de madeira e já substituí. Enfim, presidente, o que de fato venho à tribuna é falar sobre o CATEC, Catarinense Técnico, um programa de sucesso do governador Jorginho Melo para a educação, 200 milhões previstos de investimento para que a gente possa qualificar melhor os jovens, ele saia do ensino médio com um curso técnico, podendo depois ir para a universidade nesse programa extraordinário da universidade gratuita. Quero aqui ressaltar que muitas pessoas pedem, uma ajudinha aqui, o meu filho fez o pedido da bolsa da universidade gratuita no sistema CAF, pode me ajudar? Não posso te ajudar porque o sistema público, ele não tem mais ajudinha, poderia ter num tempo longínquo, mas agora tem fiscalização do MP, fiscalização do Conselho, para que eles possam receber, e quem vai ganhar a bolsa não por indicação política, mas por um direito que ele tem. No ano passado foram 200 milhões aplicados, agora são 600 milhões aplicados. No ápice do programa nós vamos chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais, beneficiando estudantes para que eles possam concluir esse sonho. Mas o CATEC, que é uma base importante para as empresas terem jovens qualificados, agora, as oportunidades estão aí. A oportunidade, basta você lutar por ela, batalhar para que você possa conseguir realizar o seu sonho. E qual é o sonho? Qual é o sonho que nós viemos para cá? E aí eu trago uma passagem maravilhosa que diz o seguinte, que sejamos flechas. O que é uma flecha, presidente? É ser maior e melhor que nossos pais, maior e melhor que nossos antepassados. É isso que nós queremos. E esses cursos são definidos pela própria comunidade, na questão local de desenvolvimento. Por exemplo, na Serra Catarinense nós precisamos de cursos direcionados à hotelaria, a marketing. Então eles podem ser utilizados para que formem os estudantes. Outra questão importante é o CPF na nota. CPF na nota eu apresentei para o governador Jorginho Melo, nós aprovamos na legislatura passada, eu sou um dos coautores, mas infelizmente nós tivemos um veto do governo do estado, por origem, visto de origem, e aí eu apresentei para ele, conversei com o Cleberson, nós precisamos ajustar, conversar, porque ele não está muito ainda convencido dessa proposta. E o que é o CPF na nota, nobres deputados, e o público que nos assiste? CPF na nota é quando você chega no mercado e eles perguntam, você quer o CPF na nota? Se você coloca o CPF na nota, aparece na nota fiscal. Mas qual é o nosso benefício? Nenhum. Então, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em 17 estados membros da nossa federação, você coloca lá, CPF na nota. Ok, mas primeiro você cadastra no site da Fazenda, os teus dados, a tua conta bancária e um crédito, uma pequena parte do ICMS pago vai para esse crédito. Nesse crédito pode utilizar, por exemplo, para abater parte do teu IPVA do carro. Você pode bater uma parte de uma dívida que está devendo, um imposto, você pode também destinar para entidades. Então hoje é o dia do autismo, então a gente poderia, com o CPF na nota, eu entrar no site e clicar lá, Serra Catarinense. Lá tem 18 municípios. E daí eu ia clicar nas instituições. Então nós temos as APAES, as AMES, nós temos as ONGs direcionadas para proteção animal, nós temos hospitais filantrópicos. Então eu posso destinar parte do meu crédito do CPF na nota para essas entidades. Então nós precisamos ter esse entendimento que Santa Catarina também precisa do CPF na nota Catarina, para que a gente possa direcionar parte do ICMS ajudando as entidades. Então, por exemplo, na questão que eu atuo de uma forma muito forte na proteção animal, nós temos uma ação muito constante, só que as protetoras não têm subsídio, não têm apoio do governo e nem dos entes federados, seja União, Estados-membros ou municípios. Então, se eu pego e vou lá, me cadastro e direciono um recurso, ela vai poder comprar ração, vai poder comprar uma vacina, vai poder pagar um pouco da dívida que está devendo para uma clínica. Então, nós precisamos dar uma sustentabilidade e uma base de apoio para que elas possam ir para frente. Senão, elas não conseguem fazer isso. Então, o CPF na Nota é um programa importantíssimo. Nós temos uma conversa com o governo do Estado para que dê certo, que encaminhe, ajustando algumas coisas, convencendo o secretário, para que a gente possa realmente dar uma tacada de mestre. E a gente vai beneficiar inúmeras entidades, sejam hospitais filantrópicos, as APAES, seja as ONGs de proteção animal, seja as ONGs de proteção da mulher, do homem, da criança, enfim, entidades que fazem um trabalho maravilhoso no que tange a essas ações sociais. Então, importante esse ressaltar dos cursos técnicos, depois vai para a universidade gratuita, e ele pode realmente fazer algo espetacular. Outra tacada de mestre, presidente, é a questão de nós termos os policiais CETISPs cuidando do maior patrimônio de um povo que são seus filhos. Então, reduziu em muito, mas muito aquelas brigas, aquelas confusõezinhas que tinham depois de terminar as aulas, porque o que acontece? Você coloca um CETISP, então já é um policial aposentado. Grande maioria já são avós. Então, já tem um jeitão mais diferenciado, já vai mudando, o neto pega o neto no colo já puxa o cabelo, já dá um tapa nele, ele dá risada, porque não era assim com o filho. O filho já tinha uma rigidez maior, mas depois vai quebrantando o coração, vai ficando mais bardoso, como diz o nosso povo da serra. Então essa experiência de nós termos os policiais aposentados cuidando das nossas crianças entrou num outro patamar, num cuidado especial, que o governador teve esse olhar e que foi aprovado aqui pela casa de forma muito rápida, beneficiando. Eu tenho um caso de um policial chamado Rocha. Eu fui num evento numa escola e quando eu cumprimentei o deputado Lunelli, cumprimentei o policial, a criançada ficou horrorizada. Ficaram batendo palma, Rocha, Rocha. Por quê? Porque ele conseguiu conquistar o carinho e o coração das pessoas, dos alunos. Então eles não vão sempre vão respeitar ele. Então, se de repente tem uma confusãozinha, ele já fala, para com isso, vai para lá, vai estudar, vai cuidar da tua vida. E é isso que nós temos que fazer. Não dá para ser radical com as coisas, mas nós temos que ter flexibilidade, porque não é o mais forte, não é o mais rápido, mas é o que mais se adapta. E esse policial se adaptou de uma forma muito, com muita maestria dentro da rede de educação. Então, essas seriam as minhas contribuições. Quero utilizar a palavra do deputado Maurício. Por favor.
Bom dia, obrigado, nosso líder, deputado Márcio. Só para registrar aqui a presença do vereador do Joinville, doutor Cassiano Ucker, do PL agora, que veio aí fazer uma visita e acompanhar os nossos trabalhos. Obrigado pela presença. Obrigado.
Obrigado também, deputado Maurício Peixe. Com a palavra, então, presidente.
Feita a manifestação, deputado Márcio Machado. Na sequência, ainda no horário destinado aos partidos políticos, o horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto o bloco com a palavra o deputado Antídio Lunelli, que vai fazer um compartilhamento com o doutor Vicente Caro Crespo. Vossas Excelências têm um tempo de até 12 minutos.
Senhor presidente, deputado Padre Pedro, deputado Rodrigo Minotto, deputado Marcos da Rosa, também o nosso querido amigo deputado Maurício Kubilac, cumprimentando bom dia a todos os nobres deputados e deputadas e a todos os catarinenses que nos acompanham pela TV Alesp. Uma notícia divulgada ontem tinha cara de ser mentira, cara de ser pegadinha de 1º de abril. Mas, infelizmente, não é. O Supremo Tribunal Federal vai multar as prefeituras catarinenses em R$10 mil por cada andarilho forçado a sair das ruas. E esse valor pode crescer a cada ordem descumprida. Isso mesmo, nobres colegas. Em despacho, o ministro Alexandre de Moraes afirmou ter recebido informações do Ministério Público, dando conta de ações de municípios como Balneário Camboriú, que estariam agindo para garantir a internação involuntária de moradores em situação de rua e de dependentes químicos que fazem uso de drogas em locais públicos. Em Jaraguá do Sul, o prefeito Jair Freze também adotou esta medida como forma de proteger estas pessoas que estão vivendo sem dignidade nenhuma. Elas precisam ser internadas, acolhidas e tratadas, preparadas para voltar a viver com autonomia e com dignidade. Mas o ministro Alexandre de Moraes entende que isso é uma violência e definiu multa de 10 mil reais a ser aplicada a qualquer autoridade municipal que promova a remoção forçada de moradores de rua. Esse valor também se aplica ao município em caso de não cumprimento das medidas estabelecidas. Quer dizer, para o ministro Alexandre de Moraes, os prefeitos não podem fazer a internação involuntária e nem a condução para acolhimento desses moradores de rua. Para ele, o bom e saudável, o humanamente digno, é que as cidades tenham verdadeiras cracolândias, espaços para que as pessoas vivam como zumbis. Não podemos aceitar esse tipo de arbitrariedade aqui em Santa Catarina. Jamais. Vamos sim tirar essas pessoas da rua. Rua não é espaço para ninguém viver e nem para usar droga ou fazer baderna. E não estou defendendo violência e nem nada desse tipo. Esse tipo de ação é necessária para garantir a segurança de todos, inclusive dessas pessoas que foram abandonadas muitas vezes pelas próprias famílias, que já não sabem como agir. É muito fácil para quem vive encastelado ficar dizendo qual a política pública que pode ou não pode ser implementada. Essas pessoas não têm noção da realidade. Nunca plantaram um pé de alface. Nunca administraram nada. Nunca pediram um voto. Estão enclausuradas e ditando ordens para todos. Repito, rua não é lugar para ninguém morar. Então, fica aqui o meu apoio ao prefeito de Jaraguá do Sul, Jair Franzner, e a todos os prefeitos de Santa Catarina que estão agindo para garantir que nosso Estado continue sendo modelo de qualidade de vida, geração de emprego e renda, segurança e cidadania. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, ainda no horário, deputado Vicente Canopré.
Bom dia a todos, senhor presidente. Estou aqui hoje para falar sobre um tema extremamente comum. Estou vendo o símbolo do transtorno espectro autista e justamente sobre isso que eu gostaria de falar, que abril chegou e também o abril azul é exatamente o mês de se jogar luz sobre a situação do autismo. E o autismo deixou de ser apenas um problema de uma ou outra secretaria, um problema que diz respeito a ações de Estado. A Secretaria de Saúde, Educação, Social, enfim, todos unidos para enfrentar essa situação, esse volume grande de novos diagnósticos, de pessoas diagnosticadas e que representam um desafio nas salas de aula e também nas entidades de apoio a essas situações, as AMAs, as pessoas, as APAES, enfim, mas principalmente no ambiente escolar. E eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que é crucial, que afeta inúmeras pessoas, que é o autismo tardio, diagnosticado tardiamente. Como é que acontece isso? Depois dos 18 anos, a pessoa, ela, com o volume de informações hoje disponíveis, ela vai se comparando e analisando e chega no médico dizendo, eu acho que tem alguma coisa diferente aqui e tal. e assim que muitos são diagnosticados, já que não o foram em fase precoce, no início da vida, onde poderiam ter sido feitos inúmeros tratamentos e abordagens dessas pessoas. O diagnóstico de autismo em adultos é muitas vezes desafiador, justamente por isso, devido à sutileza dos sinais, especialmente no nível 1 do espectro, que é o nível que altera menos o comportamento social das pessoas, no qual facilmente são mascarados ou negligenciados esses sinais. E, por consequência, muitas pessoas, elas não chegam a esse diagnóstico na infância e enfrentam, muitas vezes, uma jornada árdua para obter o diagnóstico em tempo e necessário para que elas obtenham o tratamento correlato. Com o diagnóstico correto, as necessidades específicas relacionadas ao espectro autista podem ser compreendidas, proporcionando acesso, assim, ao tratamento adequado. Isso que é importante, porque se vocês acharem que é fácil, a abordagem médica não é. Geralmente passam por neurologista, geralmente passam por psiquiatras, por uma equipe multidisciplinar com psicólogos, e não apenas psicólogos treinados e médicos treinados, médicos que têm que ter um conhecimento à altura para fazer o tratamento e abordagem e a continuidade de avaliação. Então, esses indivíduos com autismo frequentemente lutam para se encaixar em um mundo que muitas vezes não compreende as suas necessidades. É o caso tanto do ambiente escolar e principalmente dos ambientes de trabalho. O problema justamente é a falta de conhecimento sobre autismo em adultos, e isso muitas vezes faz o diagnóstico equivocado. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Uma pessoa com uma dificuldade de interação social, que é a marca principal de relacionamento das pessoas, isso leva, não raro, a casos de depressão e a casos de ideação suicida. Então, para um diagnóstico preciso, é fundamental consultar esses colegas que eu falei com vocês, uma equipe multidisciplinar, mas geralmente tem que partir ou de um neurologista ou de um psiquiatra. O resultado é que temos cada vez mais pessoas adultas, é o que se vê, e tendo diagnóstico para autismo. Eu mesmo, na minha clínica, faz recentemente, eu fiz o diagnóstico de uma pessoa assim, com mais de 35 anos. Então, a última pergunta da entrevista foi assim: esse seu filho, ele veio acompanhar da mãe, esse seu filho, ele trabalha? Ele assim, trabalha. O que que ele faz? Ele faz histórias de heróis em quadrinhos. Então, ela me passou, assim, coisas que a gente não acredita no potencial de muitas pessoas que, às vezes, se fecham na dificuldade de relacionamento. Né? E daí eu perguntei, para onde que ele vende esses negócios aí? Para o leste europeu. Ele tinha algumas ideias fixas e fazia, então, da vida dele, através da arte, da criatividade, as obras. Isso não é raro na pessoa com o transtorno do espectro autista. É como se eles aumentassem demais a percepção em determinadas áreas. Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo, data fixada para conscientizar a sociedade sobre essa questão que aflige milhões de pessoas em todo o mundo. Vivenciamos um crescimento, como eu falei, exponencial do diagnóstico do TEA, aqui em Santa Catarina e também no Brasil. Algo que vem desafiando as autoridades e criar, desse jeito, temos que criar e aperfeiçoar as políticas públicas. Como eu disse, é uma questão de Estado, de enfrentamento de tanto diagnóstico que existe. Sendo assim, eu aproveito para destacar que o nosso mandato, assim como esse Parlamento, tem um compromisso com a causa autista e é parceiro de AMAS e a Paz. A nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência Ela tem realizado diversos eventos e seminários regionais para levar informação de alta qualidade. E esse conhecimento faz com que aumente o número de casos diagnosticados. Fazemos isso em parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial, prefeituras e entidades correlatas. No final do mês passado, discutimos muito o tema do TEA, realizado em Itajaí sobre a educação inclusiva, que teve mais de 600 pessoas inscritas. Nessa quarta-feira acontecerá um outro seminário em Lages, por proposição do amigo deputado Lucas, um evento que terá casa cheia. São mais de 1000 pessoas inscritas já nesse grande evento em Lages. Esse plenário também aprovou a carteirinha do autista, a Lei Estadual 18.686, que garante a validade indeterminada para laudos médicos, atestando deficiências permanentes, incluindo o autismo, e a Lei 18.557, de minha autoria, que inclui o TEA nível 3 no rol de deficiências que garantem pensão vitalícia paga pelo Estado. Mais de uma centena de catarinenses já estão recebendo esse benefício aprovado aqui pelas senhoras e senhores deputados.
Mais um menor.
Enfim, eu tenho a dizer a todos, da minha satisfação, que inúmeros deputados têm tido com essa causa. Tinha sido um desafio, deputado Cadorinho, quando eu me formei neurologista, 1983, na saída da residência, eu não tive uma aula sequer, quando eu passei 6 meses por neuropediatria, sobre essa situação. Passaram alguns diagnósticos que eu não fiz no início do meu trabalho, que eu fiz durante anos, mais de 30 anos de voluntariado na Paz de Jaraguá, e agora, recentemente, é que esse esforço e o volume de informação chegou para a classe médica e para o público em geral. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e vamos continuar na defesa dessa causa. Obrigado.
Obrigado, deputado Vicente. Próximo horário pertence ao bloco União PSD-PTB.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Me permite, gostaria de cumprimentar o vice-prefeito de Maratajá, Doni Rocha, e o vereador Camilo Clavador, que estão nos visitando e fazem um grande trabalho lá. Sejam bem-vindos a essa casa.
Pelo deputado Mário Motta, no horário do bloco União PSD-PTB, o excelente, o tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, senhores integrantes da mesa, diretora, para os colegas deputados, a todos aqueles que nos acompanham pelos veículos de comunicação da ALESC, pelas redes sociais, eu embarco nesta última informação passada pelo deputado Vicente Caro Preso sobre o autismo e hoje, a partir das 14 horas, no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Florianópolis, na Conselheiro Mafra, será aberta uma exposição de trabalhos realizados por crianças e jovens autistas. E o projeto tem a denominação Mães que Sonham. A grande maioria são pessoas de comunidades relativamente carentes, mas que sonhavam apresentar as suas crianças, os seus filhos à sociedade, justamente por esse viés da proposição e da possibilidade de que elas se mostrassem produtivas também, não só na questão econômica, mas na produção de cultura, na produção de desenhos, e é isso que acontecerá a partir das 2 da tarde de hoje, na Assembleia, aliás, no hall de entrada da Prefeitura de Florianópolis, até a próxima sexta-feira. Então, as pessoas que nos acompanham têm possibilidade de, passando pela Conselheiro Mafra, passando em frente ao prédio da Prefeitura, ingressar e prestigiar essa exposição dos nossos autistas. Eu tenho me mantido dentro de uma posição muito coerente, elogiando as iniciativas do governo do Estado quando são positivas, criticando quando negativas,
e que eu possa ofertar alguma sugestão melhor do que aquela que eu critico. Não vale a pena criticar simplesmente pela crítica. E tenho acompanhado profundamente um assunto que foi levantado pelo deputado Marquito, que é justamente, especialmente, a SC-281 entre São Pedro de Alcântara e Angelino. E tenho tentado manter um contato direto com a empresa que venceu a licitação para a pavimentação desse trecho, que é a Sul Catarinense. Essa empresa tinha, num edital de licitação do ano passado, a responsabilidade de manutenção, um edital que acabou sendo posteriormente repassado adiante e que agora, no começo desse ano, voltou a ser novamente acionado. Então, a empresa sul-catarinense está fazendo toda o que eles chamam de supressão de fauna e de flora nas duas laterais, 30 metros em cada lado, para poder começar a pavimentação da rodovia. E coube a ela reativar o que restou desse aditivo de manutenção do ano passado, mas que, por questões burocráticas, demorou um tempão até que pudesse novamente a sul-catarinense ter algum respaldo financeiro para iniciar manutenção enquanto não inicia a pavimentação. Na segunda-feira passada, algumas máquinas da sul-catarinense começaram a trabalhar em trechos. Eu quero dizer que a rodovia está absolutamente intransitável em grande parte dela, especialmente entre São Pedro e Angelina. No quilômetro 29, hoje, provavelmente uma motoniveladora da Sul Catarinense que estava quebrada e foi consertada, deve voltar para a pista. E a esperança que eu tenho, que o Marquito tem, que o Sérgio Guimarães, que passou e que produziu uma reportagem na sexta-feira, de quinta para sexta-feira, na rodovia, temos todos nós, é de que, em algum tempo, o menor possível, as pessoas possam transitar condignamente pela rodovia. Eu tenho buscado as informações mais concretas possíveis, critico a situação da rodovia, é quase intransitável mesmo, e eu espero, por parte da empresa, que eu respeito profundamente, que já deu demonstrações de sua capacidade, que ela consiga dar conta, primeiro, da manutenção e, em seguida, do trabalho de pavimentação que deve começar tão logo essa supressão de fauna e de flora nas laterais aconteça. Eu também fui buscar criticamente a informação. Esta supressão de fauna e flora é exigida, inclusive, pelo licenciamento ambiental, o Marquito sabe perfeitamente, para evitar mortandade de animais silvestres e a manutenção não só de vegetação que seja nativa, que tem que ser retirada e afastada das laterais de uma rodovia que vai ser pavimentada, como bromélias e outros componentes da vegetação para que a pavimentação comece. É uma satisfação que eu também dou à população de São Pedro de Alcântara e Angelina, até porque eu tenho tentado buscar muito na fonte o que é que efetivamente está acontecendo para que, especialmente esse trecho, São Pedro Angelino, continue intransitável. Realmente, a população tem sofrido na pele e a minha esperança, assim como dos meus companheiros, eu tenho certeza de que a crítica deles é nesse encaminhamento, nós possamos ver o mais rapidamente possível, primeiro, a rodovia transitável, mesmo em terra, e em seguida o início de uma pavimentação que tem um prazo e que nós esperamos a Sul Catarinense cumpra, como já cumpriu em outras oportunidades. O viaduto do Rio Tamaria, por exemplo, foi entregue pela empresa 6 meses antes do prazo licitado final. Uma empresa que entregou uma obra em Florianópolis, aquele viaduto do Rio Tamaria, 6 meses antes do término do contrato licitado, sem pedir nenhum aditivo e nenhum adiantamento. Então, eu gostaria de continuar acreditando nessa possibilidade e essa satisfação que eu tenho à população, especialmente São Pedro Angelino, mas vale para as demais rodovias SCs que também estão sendo listadas. Finalmente, no último domingo, eu tive o privilégio de apresentar, especialmente nas redes sociais do nosso gabinete, deputado Mário Mota Oficial, com arroba no Instagram e no canal do YouTube, no mês da mulher, mês que encerrou no último domingo, dentro de um projeto simples, humilde, chamado Democracia, em que nós estamos buscando, junto aos nossos colegas deputados, uma entrevista de 15, 20 minutos, para que cada um possa expressar os seus princípios, os seus valores, os seus projetos e um pouco da sua formação e conquistas até chegarem a uma cadeira na Assembleia Legislativa. A princípio eu recebi alguns questionamentos, mas você está fazendo propaganda para os seus colegas? Não, não há essa intenção. Mas eu entendo que o meu eleitor, e acredito que o eleitor de todos os nossos colegas deputados e deputadas, tem o direito e o dever de conhecer melhor cada um dos integrantes da Assembleia Legislativa. E no último domingo nós tivemos, eu tive o privilégio, e agradeço antecipadamente a participação, a disponibilidade em gravar conosco, a nossa equipe, para o Democracia, a possibilidade de trazer três episódios juntos das nossas três deputadas estaduais, Ana Campaiolo, Luciane Carminati e Paulinha. Cada uma delas separadamente em um episódio, completando 8 episódios que nós já produzimos e colocamos no ar até agora, e são eles: deputado Antídio Lunelli, Napoleão Bernardes, Sargento Lima, Marquito, Gessé Lopes e agora, no último domingo, Ana Campaiolo, Luciane Carminati e Paulinha. No dia que fecha o mês das mulheres. E elas tiveram a oportunidade de contar um pouco da sua história, dos seus projetos, de como chegaram até a Assembleia Legislativa. Eu agradeço antecipadamente os demais deputados, se quanto convidados e com a agenda dando essa possibilidade, possam participar desse projeto, que eu confesso a vocês, é muito simples, mas é pioneiro em todas as assembleias desse país. A possibilidade de que o eleitor conheça mais detalhadamente outros deputados, todos os deputados de uma assembleia. Agradeço imensamente aos que já participaram e confesso que esse projeto tem me deixado profundamente orgulhoso e ao mesmo tempo feliz por cumprir de alguma forma o que o nome do projeto define: democracia. Democracia para esse deputado é exatamente isso. É o respeito à possibilidade de crescer juntamente com os demais colegas que foram eleitos pelo voto do povo e que chegaram até essa Assembleia com a responsabilidade de representá-los. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os colegas.
Senhor presidente, me permite pela ordem.
Pela ordem, deputado Marcos, Vossa Excelência vai anunciar uma ilustre presença aí na Assembleia.
Exatamente, presidente, nome também dos demais deputados, da nossa mesa diretora. Com muita alegria poder saudar aqui lideranças que estão vindo e estão visitando esse parlamento catarinense, a Casa do Povo, lideranças da região serrana. Eu faço questão de nominá-los aqui: o pastor José Lopes, de Bocaina do Sul, e também o pastor Carlos Reis, pastor Camelindo, de Anitta Barbaldi, pastor Clóvis Alves, de Painel, pastor Pedro Paulo, de Lages, o Gregory, também, de Lages. Nós temos também o pastor Gilialdi de Medeiros, que é de Rio Rufino, pastor Vani Mota, de Ponte Serrada, pastor José Mota, de Palmeira, pastor José, também de Palmeira, pastor Alexandre, de Urubici, pastor Leoni Ferreira, que é de Campo Belo, presbítero Jonas Santos, de Campo Belo, pastor Daniel, de São Joaquim, e pastor Juvelino de Urupema. Todos bem-vindos. Muito obrigado pela visita aqui.
Mais 30 segundos.
E vocês aproveitem esse momento aqui com os deputados e com o parlamento catarinense. Obrigado.
Estendemos também a manifestação em nome da Assembleia Legislativa. Próximo horário, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Passamos à ordem do dia. Pedido de informação, pedido 053. lançamento de um novo edital do Bolsa Estudante para o ano vigente. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 56, deputado Padre Pedro Balseira, manifestando apelo ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar pela criação de um programa nacional de agregação de valor à agricultura familiar e a simplificação do protocolo do sistema de vigilância sanitária e fiscalização. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 057, deputado doutor Vicente Caro Preto, manifestando apelo ao ministro da Educação, senhor Camilo Sobreira de Santana, pela manutenção da escolha regional da terceira língua a ser ofertada aos alunos nas novas alterações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 58, deputado doutor Vicente Caro Preto, manifestando apelo ao presidente do Senado, excelentíssimo senador Rodrigo Pacheco, pela manutenção da escolha regional da terceira língua a ser ofertada aos alunos na nova alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no mesmo diante do deputado Vicente Calpreja apresenta. Em discussão, em votação, aprova. Essa presidente comunica que encaminha ao senador, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações 211 a 213. Passamos às explicações pessoais. Deputado Nery está inscrito, mas já usou a palavra. Vossa Excelência gostaria de usar? Abre mão. Deputado Camilo, Vossa Excelência, o tempo de até 10 minutos.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Maurício, os demais deputados que fazem presente nessa manhã aqui na Assembleia Legislativa. O que me traz hoje nessa manhã, eu quero fazer aqui um registro, um agradecimento à deputada federal e secretária de Saúde, Carmen Zanotto, juntamente com o governador Jorginho Mello. Quarta-feira, véspera de feriado, 8 horas da noite, inauguramos na cidade de Palhoça o Hospital de Olhos. E esse hospital foi uma luta dos moradores da cidade de Palhoça, mas também de toda a Grande Florianópolis. E há mais de 10 anos nós vamos, juntamente com o Lions, e aqui eu quero deixar um registro ao Lions Clube de Palhoça pelo trabalho da construção dessa estrutura para que pudéssemos hoje ter esse convênio com o governo do estado para que a gente tivesse a inauguração desse tão sonhado hospital que vai atender todos os moradores da região da Grande Florianópolis, uma estrutura belíssima. Eu queria aqui pedir para colocar as imagens do novo hospital. É uma estrutura que foi construída quase 2.500 metros quadrados com a iniciativa de pessoas que são voluntários dos Laios do município de Palhoça. O município de Palhoça cedeu o terreno e eles construíram 2.500 metros quadrados. E agora, num ato de coragem do governador Jorginho Mello, juntamente com a Carmen, e aqui eu quero fazer o registro e agradecimento também do prefeito Eduardo, juntamente com o secretário de Saúde, Rosinei, foi entregue essa belíssima estrutura para a cidade de Palhoça, que vai atender a todos os moradores da Grande Florianópolis. Essa é uma estrutura que vai ter 15 médicos oftalmologistas, serão 450 atendimentos diários. Isso é importante frisar, que aquela pessoa que mora ali em São José, em Biguaçu, Santo Amaro, Palhoça e região, que precisa de uma cirurgia de catarata, muitas vezes que está numa fila, hoje teremos essa estrutura belíssima que foi inaugurada e já está atendendo na cidade de Palhoça. Então eu estou vindo nessa manhã para fazer um registro de agradecimento, porque nada mais justo. Muitas vezes, vamos aqui nessa tribuna, fizemos as cobranças necessárias para o melhor atendimento na saúde pública de Santa Catarina. E agora estamos recebendo essa belíssima estrutura. E essa belíssima estrutura muito me emociona de estar hoje aqui fazendo esse registro, presidente Maurício. Porque há muitos anos nós viemos lutando para que esse hospital saísse do papel e pudesse dar o atendimento que a sociedade merece. Então, nós estivemos lá na quarta-feira, como falei anteriormente, mas eu fico muito difícil, porque, muito feliz, porque não foi fácil chegar até esse dia para ter essa inauguração. E nesse mesmo local, presidente Maurício, nós estaremos levando nos próximos 30 dias um centro de referência para hemodiálise. Todos os moradores de Palhoça, Santo Amaro, Paulo Lopes, que hoje tem que se dirigir até Florianópolis, toda segunda, toda quarta, toda sexta, fazer sua hemodiálise, que são 4 horas lá fazendo aquele atendimento que leva a pessoa muitas vezes o dia inteiro de enfrentar as filas, também será nesse local, que também já tem o espaço adequado, já está sendo montado junto pela equipe da secretária Carmo, junto com o secretário de saúde Rosinei, para atender a comunidade. Então a cidade de Palhoça vem hoje, em meu nome aqui, enquanto deputado que representa essa cidade, fazer um registro de agradecimento ao governo do estado de Santa Catarina por esse ato de fazer a entrega de mais um serviço de saúde que vai ajudar todos os catarinenses. Então fica aqui meu registro, meu agradecimento e um bom dia a todos.
Parabéns, deputado Camilo, Vossa Excelência, o ex-deputado Nazareno, prefeito Fred, tem feito Palhoça dar um salto de crescimento para a vida. Parabéns aí pela manifestação.